um estudo feito por pesquisadores do Instituto de Medicina Tropical da USP, descreveu o primeiro caso de morte por infecção por fungo multirresistente na América do Sul, um paciente em São Paulo. O caso aconteceu no fim do ano passado, pesquisa já foi divulgada mais recentemente no jornal científico Transplant Infectious Disease. Este fungo costuma ser encontrado no solo, vasos de plantas, esgotos e água poluída. Esse fungo está relacionado com diferentes síndromes infecciosas que variam de acordo com as suscetibilidades do paciente e de como foi o contágio. Eu vou conversar sobre o assunto com o João Nóbrega de Almeida Júnior. Ele é pesquisador do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e do Instituto de Medicina Tropical da USP. Bom dia, João, como vai?
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada por atender ao nosso pedido, conversar com o nosso ouvinte sobre esse assunto. A gente gostaria de entender qual foi essa descoberta que vocês fizeram e as implicações, obviamente, disso. Desde quando se conhece, João, esse fungo?
Então, esse fungo é um fungo há bastante tempo conhecido, principalmente na Austrália, na Espanha, onde os casos de infecção, principalmente pacientes imunodeprimidos, são bastante notificados, né? E até então, no Brasil, a gente não tinha identificado esse fungo relacionado a uma infecção grave. Um paciente que teve uma infecção disseminada aqui no país, esse foi o primeiro caso. Mas ele é um fungo, então, que já tinha, ele era bastante conhecido na literatura médica, mas ainda não tinha sido encontrado aqui casos de infecções graves no país. É um fungo, como você já disse, é um fungo multirresistente. É um fungo que, a priori, não existe um tratamento antifúngico adequado, que seja capaz de combater essa infecção.
Compreendo. Ele foi notificado pela primeira vez na literatura nos anos 1970.
Ele é um fungo, com a biologia molecular, o avanço dos estudos do DNA, da taxonomia, os nomes dos fungos, eles foram sendo revistos, né? Principalmente nos anos 2000, uhum. E esse fungo foi reclassificado. Antigamente ele era conhecido como Cedosporium prolificans, ele foi reclassificado nos anos 2000 como Lomentospora prolificans, porque é um fungo do ponto de vista genético diferente do gênero Cedosporium. Mas infecções, antigamente ele era chamado então de Cedosporium prolificans. Desde a década de 70, como você bem falou, já tinham sido reportadas infecções por esse fungo, que antigamente tinha um outro nome.
Ele já é conhecido, ele pode estar relacionado com diferentes síndromes infecciosas, é aí que eu quero entender. Nesse paciente em São Paulo, quando foi detectado, o que ocorreu? Quer dizer, o que vocês sabem da infecção, qual é a hipótese para ele ter pego esse fungo, né?
Esse paciente era um paciente que tinha um sistema imunológico bastante debilitado. Ele tinha o que a gente chama de doença granulomatosa crônica. Então ele fazia infecções bacterianas e fúngicas de repetição desde criança, né? Uma doença, são mutações genéticas que levam a uma deficiência imunológica grave. Então desde criança esse paciente tinha infecções bacterianas e fúngicas. E uma dessas infecções fúngicas causou lesões pulmonares, que levou a ele a ter um pulmão bastante comprometido, que acabou sendo colonizado por esse fungo. A gente não sabe qual momento houve essa colonização, mas esse paciente ele tinha um pulmão debilitado, que acabou se colonizando, ou seja, no ambiente, ele inalou esporos desse fungo e acabou se colonizando. Muito provavelmente fora do hospital, né? Porque senão a gente já teria visto, já teria feito diagnóstico de outras infecções pelo mesmo fungo, né?
Uhum. E aí, a morte, infelizmente, a morte foi por haver já uma debilidade, como você nos explicou.
Então, ele...
Foi rápida a morte dele?
Foi rápida. Um dos tratamentos para a doença granulomatosa crônica, uhum, é transplante de medula óssea, né? Então, esse tratamento vai dar um outro, vai zerar o sistema imunológico dele, ele vai ganhar um novo sistema imunológico após o transplante, de maneira que ele possa eventualmente não ter mais infecções bacterianas e nem fúngicas como ele tinha apresentado anteriormente. Mas infelizmente ele provavelmente, esse fungo estava colonizando os pulmões dele, mas ele estava clinicamente assintomático. Ele foi feito o transplante de medula, ele evoluiu relativamente bem após o transplante, mas, infelizmente, apesar de clinicamente estável, começou a apresentar sinais de rejeição ao transplante. E quando há essa rejeição, são dados imunossupressores para o paciente para não rejeitar o transplante. Uhum. E houve uma piora da imunidade, e provavelmente frente a essa piora da imunidade, o fungo que estava apenas colonizando o pulmão começou a invadir os tecidos, principalmente inicialmente o pulmão, para depois se disseminar, caiu na corrente sanguínea, o paciente... Ele apresentou febre, sinais de infecção disseminada. Em menos de 48 horas, a gente fez o diagnóstico, mas quando a gente fez o diagnóstico, o paciente já tinha falecido. Uhum. Foi uma infecção fulminante.
Claro, como a gente disse, então, no caso desse paciente, não se sabe como ele adquiriu, mas se sabia que ele tinha uma deficiência imunológica séria, grave, e aí que o fungo pode ser perigoso. Então, a questão que se coloca agora, João, que risco isso pode representar para a população? Quer dizer, porque, como eu disse, ele pode ser encontrado no solo, no vaso de planta, em esgoto, em água poluída, pode estar espalhado, mas ele, de fato, pode ser perigoso para alguém que tenha suscetibilidade no sistema imunológico, é isso?
Isso, então para a população em geral, não há preocupação, porque é um fungo que apesar de, provavelmente ele tem menos que em outros países, uhum. como na Austrália, por exemplo, na região semiárida, a gente vê mais esse fungo no solo, mas ele pode, deve estar no Brasil, no ambiente brasileiro, mas a população em geral, ela não fica doente. A gente pode inalar o fungo e tal, mas a população sadia, imunocompetente, não fica doente. Mas o problema são os pacientes imunodeprimidos, como esse caso aqui, uhum. que eventualmente podem se colonizar e posteriormente fazer infecção. Então, o alarme principal é para os laboratórios, para os médicos, né, que têm esses pacientes, para fazer atenção a esse novo fungo, que exige um diagnóstico rápido para a gente eventualmente tentar a combinação terapêutica de vários antifúngicos para poder tratar essas infecções graves. Né?
Pode pegar até, por exemplo, dentro de uma planta dentro do hospital, por exemplo? Isso representaria um risco para alguns pacientes?
Então, mas esses pacientes que estão, por exemplo, que são submetidos a transplante de medula, eles ficam em quartos especiais, no quarto não podem ter plantas, né? Isso já é bem consolidado na literatura. Então, não só a lomentospora está no vaso de plantas, né? Outros fungos podem estar, né? Uhum. Então, eles têm alimentação especial, ou seja, se eles consumirem alimentos crus, mal cozidos, eles podem conter esporas de fungos, inalar esse fungo. Então, esses pacientes que a gente... conhece de antemão o sistema imunológico dele, eles estão preventivamente em lugares especiais, né? E obviamente nesses lugares não vai ter vaso de planta, né?
Claro, claro. Então, conforme você nos disse, é importante que a comunidade médica científica conheça o risco que esse fungo super resistente pode representar especificamente para esses pacientes. Há outros fungos chamados poderosos ou multiresistentes que vocês conhecem, da literatura mais recente?
Então, existe uma grande preocupação mundial, existe um outro fungo chamado Candida auris, que é um fungo que até o CDC nos Estados Unidos, ele tem uma página específica para isso, eles avisam toda a comunidade científica quanto à distribuição desse fungo nos países. É um fungo que está se espalhando, ele foi detectado pela primeira vez em 2009, mas desde então vários países estão reportando infecções por esse fungo. Esse fungo, né, na verdade, não é um fungo filamentoso que ele espalha esporas pelo ar, mas é uma levedura. Então ele fica no ambiente hospitalar, ele fica na mão dos profissionais de saúde e causa surtos de infecção. Esse é um fungo também potencialmente multiresistente e difícil tratamento, e que está se espalhando pelo mundo e está causando surtos, principalmente na Índia e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a região de Nova York está se comportando como uma superbactéria. Está se disseminando no hospital e causando muitos surtos e mortes relacionadas a infecções hospitalares. Uhum. Esse fungo é bem especial. Diferentemente da lomentospora, que precisa de paciente imunocomprometido, esse fungo não. Esse fungo está no ambiente hospitalar, então o paciente eventualmente com procedimento invasivo, da terapia intensiva, por exemplo, ele pode se infectar com esse fungo.
Tá? Queria que você repetisse o nome desse fungo?
É Candida auris.
Candida auris.
É, ele tem esse nome porque ele foi isolado no ouvido do paciente japonês, em 2009, foi descrito esse fungo.
Uhum. Não há nenhum registro aqui no Brasil ou na América do Sul?
No Brasil ainda não, mas na América do Sul já foi detectado, na Venezuela e na Colômbia.
Uhum, uhum.
Então é um fungo que provavelmente no futuro vamos ter notícias sobre ele.
Infelizmente podemos ter problemas, né? Nós estamos falando aqui de fungos multiresistentes, naquela linha do que já conhecemos, né? Das superbactérias. No caso da Lomentospora prolificans, precisa haver um paciente com um problema no sistema imunológico, mas esse outro aí, essa Candida auris, já seria mais perigoso e mais arriscado. Tá aí, mas como o João Nóbrega nos falou, não é um risco para a maioria da população, no caso desse jovem paciente de 17 anos em São Paulo, que acabou morrendo em função desse superfungo, porque tinha uma deficiência no sistema imunológico muito séria. Eu agradeço muitíssimo os esclarecimentos, viu? João Nóbrega de Almeida Júnior, que é pesquisador do Hospital das Clínicas e do Instituto de Medicina Tropical da USP. Muito obrigada, João, por seus esclarecimentos.
Obrigado a vocês pela oportunidade.
Bom dia.
Bom dia.